Voz da América.
Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, 21 de maio. Das 17h30 às 8 horas transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 8 horas às 18h30 estamos na onda média nos 1530. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube. Eu sou Mayra de La Salette. A produção é de Dani Steski. A direção é de Rob Bryan. Esta semana, a convidada do Angola Saúde em Foco é a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate. Vamos falar sobre a dengue e a chikungunya. Mas antes, vamos às notícias desta sexta-feira. Confrontos em Ramallah, após cessar fogo entre Israel e Hamas. China quer que vacina contra a Covid seja acessível a mais países. Hong Kong acusa Taiwan de interferência nos seus assuntos internos. No desporto, Petro de Luanda avança na fase de grupos da BAL. Israel e Hamas acordaram num cessar-fogo a entrar em vigor na madrugada desta sexta-feira. O presidente americano Joe Biden disse ontem que tinha sido informado pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu que Israel tinha acordado num cessar-fogo mútuo e incondicional com o Hamas. A reação em Israel foi mista, com alguns residentes da cidade do sul do país a criticarem o governo pela decisão de aceitar o cessar-fogo, mas outros saudaram a decisão como algo necessário. Milhares de residentes saíram às ruas da cidade de Gaza com bandeiras palestinianas e do Hamas, celebrando o cessar-fogo. Celebrações eclodiram também entre palestinianos na parte leste de Jerusalém e na margem ocidental do rio Jordão. O cessar-fogo acontece depois de 11 dias consecutivos de intensos combates entre ambas as partes. Horas depois da entrada em vigor do frágil cessar-fogo entre Israel e o grupo palestiniano Hamas, registaram-se hoje confrontos entre a polícia israelita e palestinianos perto da mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém. A polícia disse que os confrontos começaram quando palestinianos apedrejaram polícias que se encontravam de prevenção nas redondezas e que mais tarde foram atiradas garrafas com gasolina em chamas contra os agentes. A polícia entrou na Praça do Monte do Templo, onde está situada a mesquita, um dos lugares mais sagrados do Islão. Confrontos anteriores estiveram na base da eclosão dos combates entre o Hamas e Israel, depois do movimento palestiniano ter disparado rockets contra Israel em apoio aos manifestantes palestinianos no passado dia 10. O presidente da China, Xi Jinping, propôs hoje a formação de um Fórum Internacional de Cooperação de Vacinas e anunciou 3 mil milhões de dólares extra e ajuda internacional nos próximos 3 anos para ajudar na recuperação económica e social na sequência da pandemia do coronavírus. Xi disse que os países desenvolvidos devem tornar as vacinas mais acessíveis a países em desenvolvimento. As farmacêuticas Pfizer e BioNTech prometeram, entretanto, entregar este ano 1 milhão de doses da sua vacina às nações de rendimento médio e baixo e outros 1 milhão de doses no próximo ano. A União Europeia disse, por outro lado, que vai investir cerca de 1 milhão de euros na construção de centros de manufaturação das vacinas em África, com o objetivo de tornar o continente mais independente na produção de vacinas. Segundo o Centro de Pesquisa do Coronavírus da Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos continuam à frente em número de infecções, com mais de 33 milhões, e a Índia logo a seguir, com 26 milhões de casos de coronavírus. Aqui, nos Estados Unidos, o perito governamental em doenças infecciosas, Anthony Fauci, disse estar convencido que, se o país atingir o objetivo de ter 70% da população vacinada até 4 de julho, não haverá uma nova onda de casos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reúne-se hoje com o presidente sul-coreano Moon Jae-in. Moon é o segundo dirigente de um país a avistar-se com Biden desde que este assumiu a presidência em janeiro. Na agenda do encontro está a relação com a Coreia do Norte. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Etiópia disse que o país tenciona começar a gerar eletricidade na controversa barragem do rio Nilo Azul, quando se iniciar a próxima estação de chuvas entre junho e agosto. As autoridades de Hong Kong acusaram Taiwan de interferência nos seus assuntos internos, depois de Taiwan ter afirmado estar pronto a ajudar pessoas que queiram deixar o território de Hong Kong devido às novas leis de segurança impostas pela China. O Petro Atlético de Luanda qualificou-se ontem para os quartos de final da Basketball Africa League ao derrotar o FAP dos Camarões por 66-64, um jogo da segunda jornada do Grupo B da BAL que decorre em Kigali, no Ruanda. A faltar um jogo ainda na fase de grupos, o Petro, que vai defrontar-se o AS Aled a 23 de maio, já pode descansar. A equipa moçambicana Ferroviária de Maputo, no entanto, ainda tem que garantir vitória no seu próximo jogo, domingo, frente ao GSP da Argélia, depois de ter sofrido derrota do jogo perante o AS depois de ter sofrido uma derrota no jogo de estreia e ter ganho ao AS Douane do Senegal. A Voa é parceira da BAL, pelo que podem acompanhar informação sobre o torneio em www.voaportugues.com.
Voz da América, Angola, Saúde em Foco.
Esta semana, a convidada do Angola Saúde em Foco é a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate. Hoje falamos sobre a dengue e a chikungunya com a doutora Nádia. Temos também perguntas em vídeo que nos chegaram de Malanje. Temos reportagens sobre uma nova fase de vacinação contra a Covid-19 na África do Sul. E ainda temos reportagens sobre como o impacto da Covid está a afetar as pessoas sem abrigo na Rússia. Mas vamos já ao tema que nos junta hoje do Estúdio 55 em Washington, D.C., para o mundo inteiro. Doutora Nádia, muito bem-vinda.
Boa noite, já tinha saudades. Obrigada, Mayra.
Obrigada a nós por estar sempre connosco aqui, pelo menos duas vezes por mês, o que é fantástico. Vamos então ao nosso tema, doutora Nádia, e vale a pena aqui lembrar que o presidente do Sindicato dos Médicos de Angola disse na semana passada que doenças como a dengue e a chikungunya estão a ressurgir. Doutora Nádia, o que são essas doenças?
Estas doenças acabam por ser doenças virais, mas diferentes, e porque nunca é quase impossível nessa fase da pandemia fugirmos ao conceito de Covid. Apesar de serem também doenças virais, o meio de transmissão é diferente. Na Covid, por exemplo, temos as gotículas respiratórias. Na dengue e na chikungunya, o nosso vetor, aquele responsável pela transmissão da doença, acaba por ser um mosquito, Mayra.
Portanto, é um bocado semelhante à malária, digamos assim.
É semelhante à malária, apesar de a malária ser uma doença não viral, é um parasita. Na chikungunya e na dengue temos uma família diferente, portanto é um vírus, e o mosquito, que é o chamado Aedes aegypti, é o responsável por levar o vírus dentro de si e inocular no ser humano saudável. Mas esse mosquito, apesar de não ser o tema, não é só responsável pela dengue e pela chikungunya. Ele também acaba por carregar dentro de si um vírus também muito conhecido, não muito desconhecido entre nós, que é o vírus Zika.
Exatamente. Muito obrigada, doutora. Nós estamos no Estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Este é o Angola Saúde em Foco. A dengue e a chikungunya são patologias transmitidas pela picada do mosquito, como disse a nossa doutora, e frequentes em países de clima tropical. Residentes de Malanje questionam como se transmite a doença. Isaías Soares tem a reportagem.
A dengue e a chikungunya são patologias transmitidas pela picada do mosquito e frequentes em países de clima tropical. Há relatos do aparecimento de novos casos destas enfermidades na capital angolana, Luanda, Alguns habitantes nesta parcela do país temem a importação das doenças para esta região, apesar de não existirem quaisquer históricos das mesmas nas unidades sanitárias públicas ou privadas. Mesmo assim, é necessário conhecê-las.
Pretendo saber como é que ela é transmitida e também como é que ela tem atuado na comunidade, qual é o tratamento da mesma doença, os sintomas e qual é o modo de prevenção que a gente pode adquirir para se prevenir dessa mesma doença.
Eu quero saber quais as idades mais afetadas sobre a dengue. E pretendo também saber como se chama o mosquito que afeta a mesma dengue.
A literatura científica diz que a dengue e a chikungunya têm determinados sintomas semelhantes, que na opinião dos malanginos podem confundir.
Eu quero saber se a chikungunya é uma doença a nível mundial, se está em continentes diferentes, se é contagiosa também em relações sexuais, se é por uma picada de mosquito, se, como é que ela vem.
Pretendo saber qual é a sua via de transmissão, se é um vírus ou bactéria. Gostaria de saber também qual é o seu quadro clínico, seu tratamento, sendo uma doença, uma ameaça pela população. Gostaria de saber os seus sintomas também.
Eu sei que a chikungunya é uma doença transmissível pelo mosquito. Quais são os períodos que o mosquito possa atingir ou se não chegar até o ser humano para poder fazer uma picagem? E quais são os cuidados que nós devemos ter para que não sejamos vítima da mesma doença?
Sim, hoje eu ouvi falar da dengue, mas tenho bastante dúvida quanto a esta doença. Não só dúvida sobre a dengue, mas também sobre a chikungunya. Eu queria saber qual é a diferença entre a dengue e a chikungunya. E quais são os sintomas da dengue e também os sintomas da chikungunya, ou mesmo até da malária, visto que as três doenças são transmitidas através do mosquito. E gostaria de saber o período de incubação da dengue. E se essa doença afeta só a África, ou então também a Europa ou a América. E gostaria de saber também se essa doença é transmitida sexualmente ou só através da picada do mosquito. E se for, será que nós, quando alguém tiver chikungunya dentro da nossa casa, não podemos pegar ele? E se nós pegar, iremos ser transmitidos também ou não?
A falta de saneamento básico, as águas paradas, os amontoados de lixo e o capim são precondições para a expansão de várias doenças. Os nossos entrevistados vivem com medo.
Sim, tenho medo, sendo doença, né? Creio eu que é contagiosa. E sabendo mais, tem como a gente se prevenir, não só a mim, mas a família e também a comunidade que nos rodeia.
Já havia pessoas, ou seja, testemunho, né, que existiu alguém que tem essa doença. E as suas, os familiares fugiam dessa mesma pessoa.
Imensamente, tenho tanto medo.
Por quê?
Porque pelas fotos que tenho visto, algumas vezes, algumas certas pessoas ficam paralisadas e tenho tanto medo.
Tenho medo porque quando é uma doença, atacar o nosso sistema imunológico é para reduzir o nível das imunidades. E algo que diminui o nível da imunidade é prejudicial, então é que tem medo dela.
Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Muito obrigada, Isaías Soares. Doutora, temos muitas perguntas, vamos ter que ir devagar. Eu vou separar e, portanto, vamos começar aqui pelas... Quais são as faixas etárias mais afetadas pela dengue e qual é o tratamento para a dengue?
Então é assim, eu acho que não devíamos separar, já que elas vêm do mesmo vetor. Provavelmente falávamos da dengue e da chikungunya como tal, e depois no tratamento talvez exista alguma, e nos sintomas, alguma diferença.
Muito bem.
Então, faixas etárias. É uma doença democrática, portanto qualquer um pode ter dengue ou qualquer um pode ter chikungunya, e desde tenra idade. O que acontece é, por ser um mosquito, obviamente aquelas pessoas, os adultos, têm a tendência em matá-los, pode ser antes da picada. A criança está muito mais desprotegida, até pela idade que tem, né? Acaba por ser uma faixa etária mais vulnerável. Mas a dengue e a chikungunya é uma doença democrática, qualquer um pode ter. E qualquer um pode ter com vários sintomas. Sintomas presentes são muito comuns à doença da malária, que também acaba por ser endémica em território angolano. Tem febre, tem manchinhas na pele, tem uma dor de cabeça muito grande, tem dor articular e pode ir para situações mais graves. As diferenças é o seguinte: Na dengue, se estivermos a falar da febre, é muito mais alta. A dor articular é mais frequente na chikungunya. As manchinhas pequeninas são mais frequentes na dengue. Por quê? Porque a dengue acaba por mexer com uma situação que nós em medicina chamamos de cascata da coagulação. Então, quando a dengue, quando o doente é transmitido pelo mosquito Aedes, pode ter a forma leve ou a forma moderada, em que existe de facto dores de cabeça, manchinhas na pele, mas pode ter a forma grave. A forma grave da dengue é chamada de dengue hemorrágica, o que nós não temos se estivermos a falar da chikungunya. Portanto, é uma das diferenças no sintoma. E essa dengue hemorrágica pode manifestar-se mesmo com sangramentos, com hemorragia, desde as petequias, que são essas pontinhas pequenas na pele, até sangramento da gengiva, sangramento enquanto urinamos, pode haver um aumento do fluxo menstrual e ser de facto uma hemorragia e não só uma menstruação do doente ou da doente que está a ter a síndrome, portanto, e ter das conjuntivas, haver hemorragia nos olhos. Os orifícios podem ser acometidos, qualquer um, por esta patologia e mexer na cascata da coagulação. Com relação às dores de cabeça, é muito mais forte na dengue. A dengue tem uma cefaleia que o doente descreve como a pior que já sentiu. E às vezes é muito difícil esta cefaleia ser controlada com os analgésicos comuns e doses comuns. Por exemplo, se nós tivermos uma malária e temos uma dor de cabeça, às vezes só com uma dose de um analgésico, de um paracetamol, por exemplo, que é um analgésico muito mais consumido pela população, pode passar. Na dengue, às vezes não obtemos melhoria dos sintomas com as doses habituais para outras patologias.
Doutora,
com relação... Sim.
Diga, ia dizer em relação à chikungunya os sintomas, não era?
A dor articular é muito mais grave e pode depois evoluir para uma artrite crónica. Portanto, a pessoa tem dor articular. Aqui em Angola até, essa dor articular tem um nome na língua nacional que é chamado de catolotolo. Isso é a chikungunya que dá, em que há uma inflamação da membranazinha que envolve a articulação, porque na altura em que o mosquito pica, o vírus da chikungunya tem uma predisposição, adora as articulações. Ele fica ali, reproduz-se ali e causa danos ali. E depois há uma inflamação da articulação, causando uma artrite, que é a inflamação mais infecção daquela articulação, que pode não passar durante 15 dias e prolongar-se por mais tempo e até por meses, causando uma artrite crónica. Isso só temos na chikungunya e na dengue nós não temos.
Doutora, estávamos aqui a falar dos sintomas. Como é que nos prevenimos da doença? Qualquer uma delas.
Como qualquer mosquito, nesta fase gostosa de chuvas, e porque ouvimos também a reportagem que veio de Malanje, Malanje é uma zona com muita vegetação.
Uhum.
E o mosquito adora a vegetação. Diferente do mosquito da malária, que é mais noturno, final da tarde, o Aedes não, é um mosquito que gosta de luz. Portanto, independentemente de ser dia e estar sol, ele pica, ele está aí. Portanto, o controle tem que ser redobrado. É desmatação, portanto, tem que haver corte da vegetação que já não é precisa e das árvores, nessa época chuvosa, evitar os amontoados de lixo e de águas paradas. Mas o mosquito Aedes, diferente do anófilos da malária, ele não gosta muito de águas paradas sujas. Ele gosta de águas paradas limpas. Choveu, a aguinha ainda está limpa, é lá onde ele fica. Portanto, vamos escoar as águas, fazer canais para com que ela não fique parada aí, e o uso de repelentes e mosquiteiros, igual como a gente se previne da malária.
Doutora, isso é de facto preocupante quando diz que este é um mosquito que não ataca só à noite, que gosta das águas em movimento, não é? Portanto, isto é mesmo muito trabalho para as comunidades para se prevenirem de todas estas doenças causadas pelo mosquito. A outra pergunta, ou uma das outras perguntas que constava nestes nossos entrevistados, é se a chikungunya é uma doença a nível mundial, se ela é contagiosa e se pode ser transmitida através de relações sexuais.
Bem, é de nível mundial, sim. A América do Sul tem muita chikungunya e muita dengue. A dengue, apesar de estar, ou pelo menos quando eclodiu os surtos epidémicos, tenha sido na América do Sul e mais no Brasil, ela é proveniente da África. Nós é que mandamos para lá a doença. Portanto, o Egito foi um dos primeiros casos no mundo e aí começou a se divulgar muito mais a dengue. A chikungunya igual. E depois, quando se percebeu que o Aedes não tinha apenas a chikungunya e a dengue, também tinha a zika e a febre amarela, começou-se a dizer, calma aí, que esse mosquito transporta dentro de si vários vírus. São vírus mundiais, têm mais predisposição para zonas que tenham muita vegetação. A América do Sul é muito atingida e a África subsaariana também.
E depois a outra pergunta era se pode ser transmitida através de relações sexuais. E havia alguém também que perguntava se dentro de casa um membro da família tiver dengue ou chikungunya, se os restantes membros acabam contagiados também.
Pronto, não é de transmissão sexual, apesar de ser uma doença viral, e a maior parte das doenças virais são de transmissão sexual, o HIV, a hepatite B, a hepatite C, há alguns casos de relatos da hepatite Delta, também têm transmissão sexual ou por via sanguínea. No caso da Covid-19, no início também se aventou que poderia haver, de facto, uma transmissão sexual ou por via sexual e que depois deixou de ser prorrogada essa hipótese e caiu por terra. Com relação à dengue, à chikungunya, zika,
Eu deixei de ouvir a doutora, portanto não sei se ainda a tenho aí.
Tenho, sim, senhora. Eu também ouvi como se fosse um barulhinho, sim. De metro, não é Angola,
certeza. E nós não temos uma estação de metro aqui em baixo, mas tudo é possível nas ondas. Tudo é possível.
Pronto, o que eu estava a dizer aos nossos internautas é que, apesar de ser uma doença viral, não é de transmissão sexual. A transmissão é através do mosquito, ele é o vetor. Portanto, é uma ponte que liga o ser humano ao mosquito, ou ao micro-organismo que é o vírus. O vírus é transportado dentro do Aedes, do mosquito, e pica o ser humano, inocula esse vírus e o vírus vai fazer o estrago nesta pessoa. Se tivermos alguém com chikungunya em casa, não é de transmissão pela pele intacta ou porque tocamos no paciente. Existem, de facto, doenças que são assim, que não são causadas por vírus, mas pelo contacto mão a mão, pode haver, de facto, uma transmissão. Estou-me a referir, por exemplo, da lepra, que é um bacterium. Não é, de facto, um vírus. Mas existe a possibilidade de haverem doenças que a transmissão é assim. Não é o caso nem da chikungunya. Atenção, se o mosquito Aedes tiver lá dentro uma pessoa... Está a ouvir, Mayra?
Com alguns cortes, mas a doutora dizia se o mosquito Aedes estiver e aí perdia.
Se o mosquito Aedes estiver numa residência em que existe um ser humano são e um ser humano com doença, ele sim pode ser de facto o causador da saída do vírus do doente para o organismo são. A transmissão pode ser aí. Porque uma das formas de nós esterilizarmos, se assim podemos dizer, o mosquito é fazer com que não hajam águas paradas e que não hajam pessoas doentes. Portanto, o mosquito sem o vírus lá dentro não faz absolutamente nada. Se ele pica um doente são e depois vai picar um outro doente são, ele não tem vírus para transmitir. A transmissão só existe se houver, de facto, no seio das pessoas sãs, uma pessoa doente e ele faz esse transporte. Portanto, entre pessoas não há transmissão se não houver um mosquito. E o mosquito não consegue transmitir se não houver um doente.
Muito bem, doutora. Tinha aqui uma questão que eu acredito que já respondeu, que é qual é o quadro clínico da chikungunya. Portanto, eu vou só lembrar aos nossos ouvintes e internautas que, caso queiram ter as questões, as suas questões em vídeo no próximo programa, podem enviar para o WhatsApp da VOA, +1 202 251 9466. Eu vou repetir, +1 202 251 9466. Doutora Nádia, dizia que o mosquito, e esta é uma preocupação que foi mais do que uma pessoa a questionar, não é? Que o mosquito, aliás, que a doença não se transmite por via sexual. Que mitos é que existem à volta de doenças como a dengue e a chikungunya?
Como eu lhe disse, Mayra, cá existem muitos mitos, principalmente à volta da chikungunya. Porque a chikungunya tem uma sintomatologia muito parecida à artrite reumatoide, porque ataca as articulações, é uma dor que o doente não consegue se mobilizar. Portanto, tudo que é grande ou pequenas articulações ficam afetadas. Então, as pessoas que se quiserem andar, correr, sentar, tudo que exige um pouco mais do nosso sistema articular é afetado, e depois as articulações ficam quentes e muito dolorosas. Então é chamado aqui de catolotolo. E porque as pessoas acabam também por ter um pouco da medicina não convencional dentro dos seus hábitos e costumes, habitualmente os doentes com chikungunya, porque deixam de andar, são levados a tratamentos não convencionais, tratamentos tradicionais, para ver se o doente obtém cura. O que acontece? Acaba por evoluir para uma artrite crónica, e quando chega ao hospital, habitualmente os doentes com chikungunya já chegam em estadios em que às vezes não é possível reverter a inflamação articular e podem ficar assim durante meses com a sua mobilidade atingida. Com relação à dengue, o facto da dengue grave evoluir para uma dengue hemorrágica, existe sempre o medo de tocar nos doentes, porque se alguém começa a sangrar pelo nariz, pelas gengivas, a urinar sangue, existe um medo dos próprios familiares, não querem tocar no doente e às vezes deixam-no aí e não levam ao hospital com medo de ser uma doença contagiosa, só de pegar, e isso às vezes faz com que o apoio médico seja tardio.
Doutora, muito rapidamente, mais ou menos um minuto, eu sei que a doutora consegue dar-nos essa resposta. Tratamento?
O tratamento da dengue, da chikungunya e da maior parte das doenças virais é sintomático. Isso, em linguagem assim miúda, é dizer que vamos tratar sintomas. Se tem hemorragia, vamos dar medicamentos para travar a hemorragia. Se tiver dor, vamos dar medicamentos para dor, mas atenção, os medicamentos para dor não devem ser salicilatos nem corticoides, porque na dengue, principalmente, pode precipitar as hemorragias. E como dissemos, a dengue pode ter a forma grave que é a dengue hemorrágica. Então, preferir os outros medicamentos para dor que não são deste grupo, salicilatos e corticoides. Se o doente tem febre, o medicamento para dor habitualmente também costuma ter a capacidade de baixar a febre, e o doente, se não consegue se alimentar, não tem a via oral competente, porque tem vómitos, esse doente tem que comer de alguma forma. Então, habitualmente tem que ser internado, tem que fazer soros para repor os líquidos que está a perder, não só pela pele por causa da febre, mas às vezes porque também têm diarreia e têm vómitos. Eu acho que conseguiu
atingir este um minuto. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655.
Voz da América. 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 Voz da América.
Estamos no estúdio 55 a partir de Washington, D.C. Este é o Angola Saúde em Foco. Vamos às notícias que marcam esta sexta-feira. Confrontos em Ramallah após cessar-fogo entre Israel e Hamas. China quer que vacina contra a Covid-19 seja acessível a mais países. Hong Kong acusa Taiwan de interferência nos seus assuntos internos. No desporto, Petro de Luanda avança na fase de grupos da BAL. Agora vamos até ao Uambo para a revista de imprensa do Norberto Sateco.
Olhamos para os principais títulos já nas bancas em Angola. O Tribunal Norte-Americano deu razão ao governo angolano no caso Energy, indicou o juiz John Curran, que diz que a decisão de ajuizar o processo de Nova York tem sabor de fórum shopping. O litígio de contratos firmados entre a Justiça dos Estados Unidos da América deu razão a Angola no caso Energy, estampa na manchete o Jornal de Angola. A Assembleia Nacional elegeu a jurista Flor Bela Araújo como nova provedora de justiça, depois do seu antecessor ter colocado o cargo alegadamente por questões de disputa e crispação interna naquela instituição. O Serviço de Investigação Criminal investiga antigos administradores do Banco Bank por gestão danosa, depois do processo civil que correu os seus trâmites na segunda secção da Sala de Comércio do Tribunal de Comarca da Luanda. Refere na primeira página ao semanário O País. Conferência de imprensa da UNITA termina em arruaça e pancadaria, escreve o jornal, avançando que um grupo de militantes do Galo Negro em Viana, constituído pelo secretário municipal da Jura, entraram em sessão de espancamento e troca de acusações no interior do Hotel Luizão. O Ambo Voz da América, Norberto Sateco.
Muito obrigada ao Norberto Sateco, a partir do Ambo. Doutora Nádia Camate, temos mais perguntas. Agora vamos para a pergunta de Domingos de Souza da Gabela. Ele enviou através do WhatsApp durante a semana e ele pergunta porquê que em todos os hospitais em Luanda não há medicamentos para tratar os doentes, sendo que o governo diz que a saúde é de graça. Domingos de Souza diz que devido a dificuldades financeiras, as pessoas acabam por não comprar os medicamentos e acabam por morrer. Já Oliveira, também pelo WhatsApp, questiona a falta de fármacos nos hospitais de Angola quando isso está aprovado no Orçamento de Estado. E ele sugere uma pergunta-sugestão, porque é que não se constrói em cada município de Angola 50 postos médicos em vez de se falar em construções de centralidades? Doutora, primeiro vamos à questão dos medicamentos, que é uma pergunta comum aos dois. Os medicamentos não são de graça nas farmácias? Deveriam ser, doutora?
Então, é assim, isso vai depender do sistema de saúde de cada governo, de cada estado. E em Angola, os medicamentos dentro dos hospitais públicos são gratuitos. Habitualmente, as farmácias em Angola são farmácias privadas que atendem os doentes que vêm de várias proveniências, tanto de hospitais públicos como de hospitais privados. O que acontece é que no sistema de saúde nós temos uma parte que são os planos e os seguros de saúde. Estes, muitas das vezes, são as empresas que oferecem esses planos aos seus funcionários. As organizações têm essa preocupação de oferecer esse tipo de planos. E às vezes, ou na maior parte das vezes, esses planos abrangem o cuidado médico, a consulta, a urgência e também a dispensa de fármacos, dependendo da receita que se é dada ao doente. Com relação a farmácias no setor público, existem as intra-hospitalares. Para algumas doenças, existem planos muito bem direcionados e que os doentes têm o direito de levantar esse tipo de fármacos de forma gratuita. Eu posso citar, acho que, pelo menos que me lembre, e não quero que a memória me seja aqui traiçoeira, refiro-me aos retrovirais, em que o doente seropositivo em Angola tem direito à sua medicação antirretroviral de forma gratuita, que é levantada numa farmácia intra-hospitalar. Os doentes padecidos da tuberculose pulmonar ou ACIA, independentemente do tipo de tuberculose, têm direito, em farmácia interna, no dispensário antituberculoso, de levantar os seus medicamentos de forma gratuita. Algumas doenças crónicas não transmissíveis, como é o caso das anemias falciformes, têm direito de levantar os seus medicamentos de forma gratuita. A malária, quando é o sistema de malária de prevenção na grávida, e até porque a Embaixada dos Estados Unidos tem um programa que financia gratuitamente a dispensa de medicamentos antimaláricos para a grávida no seu período gestacional, para a prevenção não só da aquisição da forma grave como da forma leve, em termos de prevenção com mosquiteiros, com antimaláricos e com o tratamento de forma gratuita. Com relação a outras patologias, esses medicamentos são pagos, porque são adquiridos em farmácia privada. As farmácias internas dos hospitais... Esqueci-me aqui das doenças oncológicas, pois, em que aqueles doentes estão em regime de quimioterapia oral, quimioterapia endovenosa ou de radioterapia. Esses doentes são tratados, são submetidos a cirurgias e a internamento de forma gratuita. Os doentes pediátricos, igualmente. E os psiquiátricos também. São internados e têm medicação psicótica ou antipsicótica de forma gratuita. Doutor, existem outras patologias que não, que a forma gratuita não se aplica.
Nos casos das patologias em que o Estado providencia os medicamentos gratuitamente, esses doentes, esses pacientes, só os podem adquirir gratuitamente nas farmácias dos hospitais. Temos recebido ao longo destas semanas muitos comentários dizendo que os hospitais não têm os fármacos necessários, não têm esses medicamentos que os pacientes necessitam. Portanto, eles têm que recorrer, então, naturalmente, às farmácias de fora, privadas, onde têm que pagar. Mas...
Acredito que sim, e porque eu lembro-me que o medo grande foi a ruptura, não me refiro à malária, porque a malária está muito bem organizada e tem metas muito bem traçadas e é um projeto que funciona de facto. Mas no início da pandemia lembro-me que haviam queixas de uma ruptura de stock, e porque eu não faço parte dos organismos do Estado e a informação que disponho é precisamente a informação que é posta a circular, e que é dispensada nos órgãos de comunicação. No início da pandemia da Covid-19 havia também o medo e chegou mesmo a acontecer uma ruptura do stock dos antirretrovirais. Para rupturas de stock, obviamente que são situações lamentáveis que podem acontecer em qualquer situação, mas para doenças crónicas é complicado. Por exemplo, a diabetes mellitus não é comparticipada em Angola. Os doentes que são diabéticos compram a sua insulina e, como nós sabemos, muitas das vezes o diabético, que é uma força de trabalho também, às vezes tem que ficar em casa pela própria patologia, acaba por ser às vezes desempregado porque não consegue. E se esse doente não é medicado, imagina alguém que é desempregado comprar uma caneta de insulina que são pelo menos 30 mil kwanzas, que isso pode equivaler a 40 dólares, alguém desempregado e que faça mais de 30 unidades por dia, a caneta tem 100 unidades, dá para 3 dias. Gastar 40 euros ou 40 dólares de 3 em 3 dias para uma pessoa que é desempregada é complicado. É muito difícil de gerir, principalmente doenças crónicas não transmissíveis, de forma não comparticipada.
Doutora,
mas existem...
Exato. Nem tudo tem que ser gratuito, mas muitas vezes há sistemas, por exemplo, em que a pessoa vai à farmácia privada, mas há uma comparticipação, exatamente, e há um certo desconto quando essa receita que a pessoa apresenta é uma receita passada pelo médico de família ou pelo hospital, pela urgência que o atendeu. Isso em Angola é possível? Está a ser feito?
Não, em Angola a dispensa de medicamentos de forma não gratuita, com participada, é só quando o utente está de facto inserido num plano de saúde ou num seguro de saúde, porque as seguradoras acabam por cobrir o atendimento de urgência, o atendimento de consulta externa, o atendimento de cirurgia programada ou eletiva ou de urgência e depois a dispensa de fármacos. Isso é dentro de um plano de saúde e os planos de saúde são pagos. E depois, quando o doente vai fazer o levantamento da sua receita para aviar na farmácia, nessa fase pode haver uma comparticipação de 20% ou às vezes é 100% comparticipado pela empresa. Agora, pelo Estado não existe esse tipo de políticas. Existe para um determinado número de doenças, de forma 100% gratuito ou 100%, 0% de comparticipação para o utente, mas essa comparticipação só para algumas doenças em Angola não se aplica, Mayra.
Doutora, vamos voltar a falar sobre o nosso tema, o tema que nos traz aqui, que é a dengue e a chikungunya. Estas duas doenças, nós sabemos que a Zika, a doutora falou no início, muito en passant, estas duas doenças, elas afetam particularmente mulheres grávidas e prejudicam o feto?
Prejudicam. Zika andou muito em voga porque causava aquela cabecinha muito pequenina que a gente chama de microcefalia e que é uma tristeza para os pais, uma tristeza para os obstetras e obviamente que tem depois daí. Às vezes a microcefalia pode em alguns casos ser incompatível com a vida ser um caso grave, mas depois pode haver um retardo no crescimento, um retardo das funções cognitivas, de aprender, de caminhar, de falar. Portanto, há um retardo no desenvolvimento e no crescimento da criança. Para o Zika. Com relação à chikungunya, não está muito descrito que tenha efeitos teratogénicos. Teratogénico, o que quer dizer sobre o feto. Porque na mulher grávida, para além da mãe, o que nos preocupa de facto é o conceito. E a chikungunya não há grandes descrições do que de facto cause. O fato é que o vírus pode de facto atravessar a barreira placentária e acabar por afetar o feto. E como ele tem predileção para as articulações, haver de facto uma destruição articular do futuro recém-nascido, do futuro bebê. Com relação à dengue, aí já temos uma situação um pouco mais grave se comparativamente à chikungunya. Na dengue, e como disse, e estou a dizer desde o princípio, o facto de ela ser uma dengue leve e poder até chegarmos à dengue hemorrágica, que é a mais grave, essa mexida na cascata de coagulação pode fazer com que a gravidez não vinque. O que quer dizer que pode causar abortos espontâneos por causa dessa sua alteração na coagulação da mulher grávida. E para além dos abortos espontâneos, pode haver sangramentos durante a gestação e depois, claro, se haver aborto, não há, a gravidez não vincou, a mulher deixa de estar grávida e perde, de facto, o seu conceito. É o desfecho mais triste que pode haver. Pode haver um descolamento da placenta. A placenta é aquela estrutura que acaba por ser a ponte ou a ligação logo no início da gravidez entre o bebê e a mãe. É a partir da placenta que o bebê se alimenta. Acaba por ser o refeitório lá dentro do bebê. Ela está colada à parede uterina da mulher. E a parede do útero é uma parede rica em vasos. E esses vasos lá dentro têm sangue arterial e venoso que é rico em nutrientes, em vitaminas, que são esses alimentos que vão nutrir e fazer com que o bebê cresça. Se ela descola da parede do útero, pode haver de facto hemorragia visível ou ficar lá como um abrupto placentai e pode haver ruptura. Essa ruptura pode levar a choque materno e morte materna. Portanto, pode haver morte materna por descolamento prematuro da placenta, hemorragia e com todas as complicações que nós já sabemos do que causa um descolamento, uma hemorragia e uma ruptura uterina, de facto.
Obrigada, doutora Nádia. Estamos no estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Este é o Angola Saúde em Foco. A África do Sul lançou na semana passada uma nova fase do seu esquema de vacinação, lançando vacinas para pessoas com mais de 60 anos. E um dos vacinados foi o Prémio Nobel da Paz, o Bispo Emérito Desmond Tutu. Ana Guedes tem a reportagem com a coprodução de Leo Sahilo.
O trabalho começa a sério agora que a África do Sul lança a sua segunda fase de vacinações. O lançamento da vacina começou na segunda-feira para os maiores de 60 anos de idade. O ministro da Saúde, Dr. Zweli Mkhize, diz que a nação espera receber mais de 1,3 milhões de doses da vacina Pfizer até ao final do mês.
Sabemos que todos têm estado muito ansiosos por saber o que vai acontecer e como começaremos a vacinar os nossos cidadãos mais vulneráveis e depois passaremos à vacinação da população em geral.
Os maiores de 40 anos serão elegíveis para vacinas em julho e todos os com mais de 18 anos serão elegíveis a partir de novembro. O governo espera ter 40 milhões de pessoas, o número estimado para atingir a imunidade do grupo vacinadas até fevereiro de 2022. A campanha de vacinação da África do Sul teve alguns grandes contratempos, uma vez que o país inverteu o curso dos planos da utilização da vacina AstraZeneca, após estudos terem indicado que esta poderia não ser totalmente eficaz contra a variante do vírus que é dominante na África do Sul. Além disso, os profissionais de saúde dizem que até o seu processo de vacinação tem estado longe de ser isento de dificuldades.
É o caos. O trânsito é um pesadelo para chegar aqui. Soube que o pessoal também teve dificuldades em entrar. Como se pode ver, o trânsito atrás de si tem sido assim. Filas por todo lado, de todos os que estacionam fora, dentro ou apenas a tentar entrar e a tentar receber a vacina da Johnson & Johnson destinada aos profissionais de saúde.
A Sharon Flint é gerente de enfermagem de 15 lares de idosos da área de Joanesburgo, com cerca de 4.500 residentes. Embora concorde que o lançamento da vacina levou mais tempo do que esperava, ela diz estar contente por estar agora a acelerar.
Estamos em contacto regular com o Departamento de Saúde, porque eles vão realmente vir para os lares e centros de cuidados das casas metodistas e todos os outros lares na África do Sul. E treinamos os nossos enfermeiros para a vacinação. Por isso, estamos prontos.
Ela diz que tem sido um ano difícil para os seus residentes do lar. Alguns sucumbiram à Covid, enquanto outros lutaram com o isolamento durante os confinamentos. A mãe de Flint, 92 anos de idade, está numa instituição de cuidados e está a planear para o dia em que ela estiver totalmente vacinada e possa sair.
Vou levá-la a tomar o pequeno almoço. Ela pode comer chocolate ao pequeno almoço se quiser. Ela pode fazer o que quiser. Penso que vai ser uma grande celebração.
É provável que essa cena se repita com ou sem chocolate em toda a nação do arco-íris nos próximos meses, à medida que os idosos da África do Sul obtiverem esta proteção essencial.
Obrigada, Ana Guedes. Doutora Nádia, nós estamos quase a chegar ao fim do nosso programa e já sabe, nós não a deixamos ir sem que nos deixe aqui as suas recomendações para aguentarmos o resto da semana. Quais são elas?
A primeira das recomendações é evitarmos, de facto, a automedicação. Como a dengue e a chikungunya são doenças virais e não têm tratamento, o que os doentes se apercebem quando fazem os testes rápidos, que existem disponíveis às vezes não só nos hospitais, mas também nas farmácias, tenho dengue, não tem tratamento, o tratamento é sintomático, então vou tomando e não vão ao hospital. E às vezes quando chegam ao hospital já estão nas formas mais graves da doença. Na vigência de sintomas, sempre dirigir-se ao hospital e consultar o seu médico assistente. Depois, um dos conselhos tem a ver com a mulher grávida. Na gravidez, as situações que fora da gravidez podem ser situações simples e de fácil tratamento, na gravidez a atenção deve ser redobrada, porque estamos a falar de duas vidas, da mãe e do futuro bebê, portanto do conserto. E as situações que atingem o bebê podem ser irreversíveis se não conseguirmos atuar atempadamente. Portanto, na vigência de sintomas, consultar o seu obstetra deve dirigir-se à maternidade mais próxima. A prevenção. A prevenção aí é que está, às vezes, o calcanhar daqueles, porque não depende só de políticas do governo, também depende muito da população. Nada de estarmos a acumular água nos vasos, água nos quintais, o lixo deve ser queimado, enterrado ou colocado nos contentores apropriados e, claro está, o uso de repelentes, de mosquiteiros, Lembrar que o mosquito Aedes aegypti é um mosquito diurno. Portanto, ele gosta de sol, gosta do dia, gosta de mostrar-se que está presente. Então, devemos ter uma atenção redobrada, ter redes mosquiteiras, não só nas janelas, como também nas portas.
Doutora, disse aí uma coisa interessante, que nós falamos num dos nossos programas, eu acredito que há cerca de 2 semanas, foi sobre a queima do lixo. Gerir o lixo é mesmo muito complicado. E nós tivemos aqui uma ecologista que dizia que queimar o lixo depois também traz outras doenças do foro respiratório. Como é que nós podemos gerir esta questão toda, doutora Nádia? E, claro, eu pergunto-lhe assim, porque é a nossa médica residente e acaba claro. Por levar com os follow-ups de outros programas também. Como é que nós gerimos esta questão toda do lixo, que é um problema que já nos persegue há muito tempo?
A indústria do lixo é uma indústria milionária comparativamente à indústria da música. Move milhões, deve mover cérebros e não é uma situação que se resolva só com queimar e enterrar o lixo. Quando eu me referia a queimar e enterrar o lixo, eu estou a referir ao lixo doméstico, que é feito nas nossas casas e que não há condições, por exemplo, na zona rural pode não haver de facto contentores, como na zona urbana, onde há separação do lixo para reciclagem, do lixo hospitalar e do lixo doméstico. Nestas zonas rurais produz-se lixo também. Então, este lixo doméstico deve ser queimado e deve ser enterrado. Com relação a doenças respiratórias provenientes do fumo ou da inalação do dióxido de carbono, é um risco de facto que se corre. Mas quando eu falo em queimar e enterrar o lixo, é o nosso lixo de casa, não é mais de 4, 5 quilos. E nós não vamos estar aí a inalar o dióxido de carbono resultante da combustão desse lixo. É em pouca quantidade, é queimado no quintal, fora do alcance das crianças, com todo o cuidado, e depois de cinza nós acabamos por enterrar esse lixo. Com relação à gestão do lixo, e não me refiro à gestão do lixo no país todo, vou-me referir a Luanda, que é a zona onde eu resido, de facto é um problema antigo que já acompanha há muito tempo, mas como eu disse à Mayra no início da conversa, quando me perguntou, a gestão do lixo é de facto uma indústria. Sendo uma indústria, o comportamento não pode ser apenas de pequenas iniciativas. Tem que haver de facto um engajamento da indústria. A indústria do lixo não é só recolha e tratamento, é também sensibilização. Isso passa por ensinar à população que o lugar do lixo é no lixo, que o lixo deve ser separado, de arranjar condições para que a população cumpra de facto isso. Portanto, o lixo tem que ser legislado, o lixo tem que ser promulgado, o lixo tem que ser cumprido. É de facto uma indústria que envolve a indústria, os governos e de facto os governados também. Portanto, não é só por iniciativas pequeninas, é uma máquina que move de facto vários setores da sociedade.
A doutora estava aí a dizer, portanto, que o lixo, nós precisamos tratar da saúde do lixo, no fundo, não é? Com tantos...
No fundo, tratar da saúde do lixo.
Um dia desses, temos de trazer aqui o tema de tratar da saúde do lixo. Vai ser um tema concorrido, com certeza, e também um bocadinho complicado de abordar, tenho quase certeza disso. Doutora Nádia, houve aqui alguém, durante a nossa reportagem em Malanje, que dizia que se confundia com... malária, dengue e chikungunya. A chikungunya e a dengue, a doutora Nádia já como que deu as diferenças, quais são os principais pontos que diferenciam uma da outra. Mas em termos de sintomas, quando a pessoa fica doente e sabe que foi picada pelo mosquito, quase de certeza, como é que consegue diferenciar se é uma destas duas ou é malária?
A malária é diferente das outras, apesar de ser muito comum, porque tem sintomas muito comuns, dores articulares, tem febre, tem dores de cabeça, mas na malária nós habitualmente não temos aqueles pontinhos hemorrágicos, que temos na dengue e na chikungunya, e às vezes até dá uma comichão ou uma coceira que a gente chama de prurido. São sintomas um pouco diferentes da malária. A malária habitualmente não é hemorrágica, a dengue é hemorrágica. Fezes com sangue, sangramento gengival.
Já estamos
gengival.
A falar num estágio um bocado avançado, não é? Naqueles aqueles primeiros sintomas...
No início da patologia há poucas diferenças, quase nenhumas. É febre, dor articular, dores no corpo e dores de cabeça. Isso existe e é comum às quatro, à zika, à chikungunya, à febre amarela, à malária. No início, sintomas frustres são comuns a elas todas.
Doutora, muito obrigada pelo seu tempo aqui hoje no Angola Saúde em Foco. Espero tê-la, aliás, vamos tê-la com certeza para a semana. Muito obrigada à doutora Nádia Camate por mais uma fantástica sessão de esclarecimentos.
Obrigada a eu.
Vamos continuar com o Angola Saúde em Foco. Com a pandemia da Covid-19 forçando quarentenas e bloqueios em todo o mundo, sem abrigo também de todo o mundo enfrentam um conjunto único de riscos de exposição. Na Rússia, um clima proibitivo torna a vida nas ruas mais difícil do que na maioria dos lugares, forçando os sem-teto e grupos que os ajudam a adaptarem-se aos tempos e à burocracia. O Amâncio Miguel tem a reportagem com a coprodução de Leo Sahilo.
Durante o pico da pandemia, a Rússia, tal como outros governos, ordenou que a sua população ficasse em quarentena por meses a fio. Mas nunca foi uma opção para todos. A Nachelska, ou Abrigo Noturno, é a instituição de caridade mais antiga da Rússia que ajuda a população sem teto de São Petersburgo, estimada em cerca de 15 mil pelas autoridades, e que as organizações de caridade dizem ser três vezes mais.
Imediatamente entendemos que quem mora na rua não terá onde se isolar e digamos que eles tenham um teste de Covid ou sintomas positivos, eles não terão para onde ir.
Os desabrigados não têm lugar para ir porque muitos não têm a documentação oficial, como um passaporte, necessário para recuperar as suas vidas. Enquanto isso, grupos de ajuda como a Nachelska encontraram o seu trabalho tradicional, como oferecer refeições e camas, ainda mais prejudicado por condições de pandemia e regras de bloqueio.
A certa altura, até começamos a cobrir o salário de um chefe de restaurante que já havia preparado comida doada no seu café. E assim nós o mantivemos no trabalho para que pudesse preparar comida para os nossos destinatários, enquanto o seu restaurante estava fechado.
Andrei, que diz que perdeu o seu salário depois de se mudar para São Petersburgo em serviço, o que é uma história comum que estigmatiza os sem-teto na Rússia, que leva ao abuso de drogas ou álcool.
Não está certo. Você trabalha tão duro com o cimento e eles não pagam? Só mais tarde é que eu caí no álcool, por desespero.
André e outros dizem que a crise económica durante a pandemia os deixou com poucas alternativas para sobreviver e temem mais a vida nas ruas do que o vírus.
Eu olhei para as vagas na agência de empregos e não havia quase nada. Você olha para aqueles anúncios de emprego e há apenas um.
São histórias de tempos difíceis, com poucas soluções fáceis, mas também de comunidades se unindo. Apesar das crescentes suspeitas do governo em relação às organizações não-governamentais russas, o número de voluntários e doações de Nachelska aumentou durante a pandemia.
Nunca, nos nossos 30 anos de trabalho, tantas pessoas pensaram e cuidaram de moradores de rua como em 2020. Em momentos difíceis, as pessoas naturalmente pensam naquelas que estão em situação pior do que elas.
Agora, a organização trabalha para vacinar os desabrigados da cidade, abrindo as portas para um abrigo temporário e uma rede mais ampla de serviços jurídicos, psicológicos e de emprego que a Nachelska oferece. Mas é um processo dolorosamente lento. A burocracia tradicional russa impõe que muitos irão esperar anos para obter a documentação oficial do governo que lhes permita não apenas obter a vacina, mas também os colocar no caminho para encontrar algo como um lar.
Foi o Angola Saúde em Foco esta semana com a nossa médica residente, doutora Nádia Camate. Em nome de toda a equipa da VOA, agradeço a companhia e votos de uma semana com muita saúde.